Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia. Responsabilidade, né? Responsabilidades. Amém? Só falando um pouquinho também do Florescer de Sábado, vai ser uma bênção, tá? Nós tivemos ontem em Alverca, né? A pastora Carla ministrou uma palavra abençoada lá pra gente. Eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Deus tem grandes coisas preparadas para nós nesse dia. Amém? Já também felicitando todas as mulheres, inclusive eu, né? Mães, filhas, avós, esposas, né? Mulheres que lutaram muito durante muito tempo, né? Infelizmente, a gente teve momentos muito difíceis no passado para as mulheres. E é que nem o pastor falou, não, a gente não levanta a bandeira de feminismo, nem de machismo, nem nada disso. A gente sabe o nosso lugar também, como mulher cristã, como mulher sábia, né? Então, nós aqui não estamos lutando para ter igualdade, mas sim para termos a mesma posição diante de Deus, a mesma posição diante da sociedade, né? Sabendo cada um seu lugar. Homens têm seu lugar, mulheres têm seu lugar, e nós sabemos disso, amém? Vamos falar um pouquinho disso hoje também, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra no livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Colossenses 1, 21. Amém?
Amém.
A palavra do Senhor diz assim. A minha versão é a NVI. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. 22. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Curve sua cabeça por um momento. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por este dia. Deus, nós te pedimos que teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Ministra, Senhor, no nosso coração. Abre o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei essa palavra, Deus me deu um direcionamento para intitular essa palavra como Identidade de Filhos. O contexto histórico em que Paulo escreve aos Colossos essa passagem, ele estava preso, né? Provavelmente no mesmo tempo que ele escreveu aos Gálatas também. Ele escreveu essa passagem ministrando para esse povo que ele não conhecia muito, ele teve pouco contato com esse povo, mas ele sabia o contexto que vinha esse povo. Ou seja, naquele momento Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia ido para o céu. Era um povo que estava ainda conhecendo o evangelho, assim como Paulo também, né? Porque, afinal de contas, Paulo não estava junto com Jesus em vida. E Paulo escreveu essa carta a pessoas como eu e como você. Gentios, pessoas que antes não eram os escolhidos. E ele escreveu essa carta dizendo assim, vocês agora têm uma nova... Um novo rumo na vida de vocês, uma nova identidade. Antes vocês tinham um entendimento de que eram, que não faziam parte disso, né? A mente de vocês ainda ia para o lado do mal, mas agora vocês são inculpáveis, vocês foram destituídos de culpa através do sangue de Cristo. E hoje eu venho nessa manhã com muito temor diante de Deus, dizendo que nós somos aquele povo, mas também somos escolhidos. Temos identidade de filhos. Amém? Identidade. O que significa identidade? Identidade é um conjunto de características que definem quem alguém é. É a sua essência, a sua origem e os seus valores. A Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de? Imagem e semelhança de Deus. Mas o que é ser imagem e semelhança de Deus? Já vou aqui também já lembrar de uma coisa que a pastora falou aqui a semana passada, que ela falou assim, professora de super igreja, sempre coloca alguma coisa de super igreja junto, né? Um dia os meninos lá da super igreja perguntaram, prof, mas se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que existe gente feio? Adivinha quem falou, quem perguntou isso? Gonçalo, né? Por que tem gente que é feia e tem gente que é bonita? Mas quando Deus diz imagem e semelhança dele, ele quer dizer no caráter, ele quer dizer na essência, ele quer dizer na identidade dele. E eu, né, claro que a professora ela tem que contornar a situação ali, né, e tentar fazer com que a criança entenda que não existe gente feio. Pode ser feio na concepção de alguns, né? Ao olhar de um pode ser feio, mas ao olhar de outro, não. Então, existem diferenças entre nós como enxergamos as pessoas, né? Claro que o pastor Mário não é bonito para todo mundo, mas a pastora Carla, ele é o príncipe, né? Então, é assim, né? A gente é bonito na concepção de alguns olhos que nos olham. Então, a gente tem que contornar essa situação dizendo isso. Mas também, a gente tem que entender que ser semelhante, ser a imagem de Deus, é ter o caráter de Deus, é refletir a imagem de Deus, certo? Ser imagem de Deus não significa que a gente é idêntico a Ele, mas que a gente reflete os seus atributos. Mas aí, veio o pecado. E o pecado manchou essa imagem. Ele manchou o que Deus refletiu no primeiro homem, que era Adão. O pecado veio e manchou isso. E após esse pecado, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, isso é algo contínuo, é diário para nós. Né? Voltar à essência, voltar à imagem e semelhança de Deus, aí voltando o quê? Todos os dias. Todos os dias procurando voltar novamente a essa imagem, a essa mesma essência, a refletir essa glória, essa graça e essa imagem de Deus, né? Identidade, ela define quem eu sou. A imagem é quem Deus faz a gente ser. A identidade define quem eu realmente sou. O que eu quero para mim? O que eu sou? O que eu decido para a minha vida? Em João 1,12, diz que aos que receberam e que creram, no que Jesus pregou, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem decidir, recebe essa identidade. Eu decido se eu quero ou não ser filho. Algumas questões têm que ser colocadas diante de nós para que a gente tenha responsabilidade naquilo que nós queremos ou não queremos da nossa vida. Nós não podemos deixar com que o mundo, com que as situações, com que o dia a dia, com que o mundo oferece, com que o mundo nos entrega de bandeja, decidam quem nós somos. Nós temos algo que é muito lindo, que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, mas também é muito perigoso. Nós devemos decidir com sabedoria. Por isso que lá em Coríntios fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados, é algo contínuo, né? É algo que vem acontecendo e que vai acontecendo dia após dia. Imagem é reflexo, identidade é filiação. Certo? Todos aqui têm um documento, algo que prova que você é filho de alguém, não é? Alguém aqui tem uma identidade, um documento que não tem o nome de pai ou mãe? Tem algum dos dois, né? Apesar que existem, não sei aqui, mas no Brasil existia algo dizendo que não iria mais colocar pai e mãe na certidão de nascimento dos filhos. Infelizmente, né? Não sei por quê. Mas ainda tem. Eu tenho o nome de pai e mãe nos meus documentos. Acho que aqui em Portugal funciona do mesmo jeito. E nos países de alguns dos irmãos aqui também, que são de outros países, deve funcionar assim também, acredito eu, né? Em Cristo acontece algo poderoso. Porque na criação nós recebemos imagem. Mas em Cristo, na salvação, na cruz do Calvário, aquilo que nós relembramos hoje aqui, tomando a ceia, acontece algo muito, muito melhor que isso. Nós não recebemos só imagem, nós recebemos identidade de filhos. A partir do momento que Cristo se entregou na cruz do Calvário, derramou sangue, morreu, ressuscitou, ele nos deu uma outra identidade, que agora é de filhos. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele deu algo poderosíssimo diante daquela cruz, que foi a justificação. E Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses lembrando algo essencial. Que antes de nós vivermos como filhos, antes de nós queremos viver como filhos, existe algo muito mais importante, que é nós entendermos que somos filhos. Às vezes a gente não consegue alcançar, mensurar, a nossa mente não consegue entender o que é viver como filho. Diante disso, eu tirei alguns pontos chaves aqui para a gente poder entender um pouquinho do que é viver como filho. O que é essa identidade de filho que eu tenho que procurar? O que é ser filha? O que é ser filho? Porque nós vivemos numa sociedade que vem tentando deturpar a identidade. Nós não sabemos mais para que rumo que os jovens estão andando, que as crianças estão andando. Existe uma palavrinha, acho que você já ouviu, que se chama alter ego, que é você criar uma outra imagem de si mesmo conscientemente, né? As pessoas, elas são uma coisa, mas querem transparecer outra coisa. Isso tem acontecido muito. Redes sociais têm nos feito isso, inteligência artificial tem feito isso, né? Muitas outras coisas têm acontecendo que vem feito isso com a gente. E a gente olha para as crianças e jovens e pensa que é só eles, mas não somos nós também. Nós também muitas vezes nos vemos quase que obrigados a ser alguém que não somos, a apresentar algo de nós mesmos que não temos, que não está em nós. Infelizmente, o mundo tem imposto algo para a gente que nós não podemos aceitar, porque nós já temos uma identidade que já foi firmada lá na cruz do Calvário. Essa identidade nós temos que transparecer em qualquer lugar que nós estivermos. Não é só no domingo de manhã na igreja. Não é só na sexta-noite no culto de ensino. Não é só na frente do pastor ser uma coisa e lá fora ser outra. Aqui dentro da igreja, para os irmãos, eu ser alguém, lá no meu trabalho, lá na minha escola, eu ser outra pessoa. Eu costumo falar muito isso com os meninos lá em cima. Eu sou a professora dos pré-adolescentes, que é a fase ali dos 9 aos 12 anos, que é uma fase que eles estão ainda buscando o que é uma identidade realmente, que eles ainda não sabem quem eles são, qual o rumo que eles vão seguir. E eles têm convívio com pessoas de todos os tipos. Então, é importante a gente saber ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, mas também é importante nós sabermos quem somos nós. Quem Cristo formou em nós, que identidade que foi criada em nós, a partir daquele momento que eu ergui a minha mão e disse, Cristo, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Qual a identidade que eu escolhi quando eu resolvi falar assim, não, Deus, eu acredito em Jesus, eu sei que através da morte de cruz, através da cruz do Calvário, eu vou ser salvo. Mas isso é futuro ainda, e agora? Quem eu sou agora? A partir desse momento. Eu reflito Cristo, esse Cristo, eu reflito essa identidade para as pessoas, e é isso que eu apresento para as pessoas, ou eu tenho um alter ego que eu reflito isso de vez em quando e outras vezes não? Quem eu sou? E o primeiro ponto-chave que eu tiro disso é, quem eu era? Que é no versículo 21. Lá no versículo 21 que nós lemos, diz isso. Antes vocês eram o quê? Separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês. Eles tinham consciência do mau procedimento. Na mente deles, eles eram inimigos de Deus. Porque eles entendiam isso. Eles entendiam dessa forma. Antes disso. E Paulo, ele foi falar isso mesmo. Falou, não, você, eu sei que na mente de vocês é assim. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos de Deus. E nós não podemos entender o valor de ser filhos se nós nos esquecermos de onde nós somos tirados. Paulo quis que aquelas pessoas tivessem consciência disso. Nós temos consciência, eu tenho consciência, você tem consciência de onde que Cristo te tirou. Muita gente veio da lama mesmo. Muita gente estava perdida no pecado mesmo. Tem pessoas que ainda estão se transformando, e isso é muito normal. Paulo mesmo falou isso, que a gente vem se transformando dia após dia. Mas é buscando essa identidade é que nós vamos conseguir isso. É fazendo com que realmente Cristo tenha liberdade de agir para nos dar essa identidade. E a gente pode entender esse valor de filho se a gente não esquecer. Nós não podemos nos esquecer de quem a gente era lá no passado. Que a gente não tem amnésia. Você não bateu com a cabeça e perdeu a memória. Você sabe de onde você veio. Você sabe de onde Deus te tirou. Às vezes não era do lamaçal do pecado, mas às vezes era de uma doença. Às vezes era de um abuso. Às vezes era de uma família opressora. Não sei. Eu não conheço vocês todos pessoalmente, assim, intimamente, para saber da vida de vocês. Mas Deus sabe. Deus sabe de onde você foi tirado, assim como Deus sabe de onde eu fui tirada. E isso é importante a gente entender. Quem entende o tamanho do perdão recebido, ama mais e valoriza mais. Tem uma parábola que fala sobre o credor compassivo. Acho que todos conhecem aquela parábola que o Senhor vai lá, né? Quer que todo mundo pague a dívida. Tem um outro rapaz lá, né, que tem uma dívida muito alta com esse senhor. E ele fala, não, você vai ter que ser preso para você pagar, vai ter que ser escravo. E daí ele pede perdão para o senhor, fala, não, eu vou pagar, só me perdoa. E o senhor fala, não, então eu vou te perdoar. Mais à frente, aquela pessoa que foi perdoada encontra um ex-amigo ali que emprestou um dinheirinho ali, né? Está devendo um pouquinho. Não, você vai ter que me pagar. Aí o rapaz faz essa mesma coisa, ajoelha, não, você vai ser preso. Enquanto você não me pagar, você não vai ser solto. E alguém vai lá e conta para o senhor lá. Aí, vem cá. Eu te perdoei muito mais. Por que que você não perdoou essa dívida pequena que o outro tinha com você, se eu te perdoei muito mais que isso? Aí a gente pensa assim, ó, quem entende o tamanho do perdão recebido ama mais e valoriza mais. Vocês já viram aquela pessoa dar testemunhos? Eu acredito que a maioria daqui já ouviram muitas pessoas com testemunhos grandiosíssimos que Deus tirou, às vezes, de um câncer que já estava terminal, ou que tirou da prostituição, ou que tirou do homossexualismo, que tirou de várias... Essas pessoas, a gente olha talvez com um olhar assim, nossa, mas será que foi isso mesmo? Mas talvez essa pessoa receba um perdão tão grande que ela valoriza tanto aquilo. E é aquilo que eu falei antes, ela não se esqueceu daquilo que ela passou. Ela se lembra, mas ela valoriza mais, ela ama mais. Agora, se você tem noção de tudo que Deus faz por você, de tudo que Cristo fez por você, de onde Cristo te tirou, é o momento de valorizar mais e amar mais. É aquele negócio, eu não vou mais amar mais a Deus, porque Ele me manda amar. Eu não vou ofertar na casa de Deus, porque Ele manda. Eu não vou deixar de me prostituir, deixar de adulterar, deixar de roubar, porque Ele manda. Não, é porque eu amo Ele. É porque eu amo a Cristo é que eu não vou fazer isso. Não é porque tem uma lei me moldando ali, mas é porque o amor de Cristo me moldou a isso. É eu pensar que todas as vezes que eu faço alguma coisa que desagrada a Deus, fere o coração dEle. E diminui aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Eu estou quase que matando Jesus de novo. Por quê? Porque eu estou jogando mais pecado para cima dele. E se eu amo ele tanto, eu vou querer ver ele assim? Então é esse amor. Quem tem noção do perdão, ele ama mais. Ele valoriza mais. E o segundo ponto chave, que está lá no versículo 22, é o que Cristo fez. O que Cristo fez? Agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Aí a gente valoriza tantas pessoas que fazem coisas boas para a gente. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, você reconhecer o que as pessoas fazem por você. Mas agora, reconhecer esse Cristo que morreu na cruz do Calvário é muito mais importante. Ele se entregou na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você. O que Cristo fez? Não tem nada que alguém possa fazer mais por você do que morrer por você. Não existe. Não existe nada que alguém possa... Não tem competição com o que Cristo fez. Não existe. Foi reconciliação. Quando ele fala agora, Agora é uma palavrinha que é um advérbio que indica tempo, que é agora. Ele fez, já está feito. Ele fez lá, ele está feito agora já. É agora. É o tempo. É restauração de relacionamento com Deus. Antes, o que nós éramos? Inimigos de Deus, né? O próprio Paulo disse isso. E agora não. Agora nós nos reconciliamos. Nós temos um relacionamento com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que Deus nos reconciliou conosco através de Cristo. Não é merecimento meu e seu. Não é a bondade nossa. Não é eu fazer coisas boas. Foi através de Cristo. Foi através de Jesus. Nós não podemos nos colocar diante de Cristo com nada que nós fizermos, nada de bom que você faça, que você tenha no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes, vai competir com o que Cristo fez. Então é através dele. Mas é através também dele é que nós temos que reconhecer que nós não podemos feri-lo novamente. Amém? Você não se tornou filho porque melhorou. Você se tornou filho porque Cristo morreu. A palavra de Deus, ela diz que nós não nos tornamos filhos porque nós melhoramos. Por isso que a gente fala assim, vem como está. O pastor Mário tem uma coisa linda que eu acho, que é dele não se importar com o que você é lá fora, com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Ele não chegou em mim, no meu esposo, e ficou perguntando, o que vocês fizeram? Vocês fizeram alguma coisa de errado? Tem alguma coisa errada? Ele nunca fez isso com a gente tem 2 anos aqui já. E é isso que Cristo quer de nós também. Somente que nós criamos, que nós venhamos como estamos e que nós aceitemos também os nossos irmãos. Porque nós também fomos tirados de algum lugar. Nós estamos aqui, cada um de nós tem uma história. Ninguém aqui nasceu ontem. Até os bebezinhos que estão lá em cima já têm uma pequena história. É pequena, mas tem. Acho que o único que não tem é a de Mayara. Só o neném da Mayara que está na barriga ainda. Esse ainda não tem história. Já tem história também, né, Mayara? Que já aventurou com a mamãe também por aí. A identidade de filho é recebida. Ela não é conquistada. Porque ela já foi conquistada, né? Jesus Cristo nos deu. É como eu já disse aqui, nada que a gente faça, nada que a gente busque, pode tentar ser herói, heroína, pode tentar um monte de coisa, mas nada do que a gente faça pode substituir o que Deus fez por mim e por você. Amém? E o terceiro ponto-chave, que está na parte B do versículo 22 e no versículo 23, que diz assim, quem eu sou e como eu vivo. Porque a partir do momento que Jesus faz, a partir do momento que Paulo fala ali, ó, agora vocês não são mais inimigos, né? Agora Deus reconciliou com você, agora você é assim. Mas como é que você é agora? Né? Lá vai falar assim, ó, versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, né? E a parte B lá do versículo 22, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora somos santos, inculpáveis e livres de acusação. Mas, todavia, no entanto, né? Desde que continuem alicerçados, né? A gente costuma falar que, já ouvi algumas pessoas falando sobre a graça, né? A graça, graça, graça. Ai, que graça maravilhosa que eu não preciso fazer mais nada, né? Mas não é bem assim. A graça pede que nós sejamos alicerçados. Porque quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos firmes na fé, é aquilo que eu falei para vocês. Nós não fazemos mais, não é porque uma lei nos obriga a não fazer. Nós não fazemos por amor a Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, por mim, por você. Nós não precisamos ficar todos os dias relembrando lá os mandamentos. É importante o Antigo Testamento, é importantíssimo para nós. No entanto, nós não precisamos ficar só alicerçados nele, por quê? Porque Jesus veio e cumpriu todo aquele mandamento e nos deu o amor dele. Ele cumpriu através da morte de cruz e disse assim, ó, agora vocês vão viver aquilo lá, mas vão viver agora por amor. Tá? Vocês não vão matar, vocês não vão adulterar, vocês não vão roubar, mas agora é por amor a mim, é o que eu fiz por vocês. Eu dei a salvação, eu reconciliei vocês com Deus, eu limpei vocês do pecado, eu justifiquei vocês, mas agora vocês vão fazer por amor. Busquem somente esse amor a Deus. É isso que Jesus nos fala. É isso que Deus quer de nós. E se permanecermos na fé e alicerçados, isso vai evidenciando cada vez mais a nossa filiação e nos dá estabilidade espiritual. Filhos permanecem na casa. Filhos confiam na palavra do Pai. Filhos não vivem como órfãos. Quantos cristãos nós não vemos vivendo como órfãos? Deixando o Pai de lado. Quantas pessoas que conheceram Jesus, eu acredito que você conheça, eu conheço. Pessoas que já estiveram firmadas no Evangelho, agora vivem lá fora como órfãos. Como pessoas sem pai, sem direção, sem direcionamento. Eu gostaria que você abrisse para mim a Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4, do versículo 4 ao versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Nós recebemos o espírito de filhos. Nós recebemos o espírito de filhos. A importância disso, queridos, a importância de sermos recebidos filhos é algo tão maravilhoso na nossa vida. Eu estava estudando essa palavra e eu já tinha visto isso, mas a gente se esquece, né? Depois a gente estuda de novo, a gente relembra, né? É como escola. E eu não sei se você, do conhecimento de vocês, uma curiosidade, que lá no Império Romano, que é onde houve o contexto, né, do que Paulo escreveu a essas pessoas, os romanos tinham o costume do quê? O pai, ele se casava, né? Tinha um filho lá. Aí vinha a mulher, certo dia depois, se não me engano eram 9 dias depois, e apresentava aquele filho ao pai. O pai olhava para aquele filho biológico e ele decidia se ele queria ou não que aquela criança fosse filho dele. Se ele dissesse, não, eu não quero essa criança como filho, ele poderia simplesmente, aquela criança não tem pai. Isso era acontecido lá no Império Romano. Agora, quando um imperador romano, ele resolvia adotar alguém, aquela adoção era uma escolha muito criteriosa. Geralmente ele fazia isso com adultos. Seria alguém para depois ser imperador no lugar dele, alguém que sucederia a ele. E interessante que na adoção romana, não é muito diferente do que é hoje, né? Mas naquela adoção, a criança, o adulto, o jovem que era adotado, ele simplesmente perdia todo o passado. Ele não tinha mais nenhuma dívida. Ele não tinha mais nenhum crime, ele não tinha mais culpa nenhuma, tudo aquilo era esquecido na adoção romana. E era algo que não podia ser revertido. Eu não sei se vocês sabem, mas nas leis de hoje também, a adoção não tem reversão nenhuma. Não pode ser. Se alguém adotou um filho e ficou milionário, aquele filho adotado vai ter os direitos pro resto da vida dele, assim como os filhos de sangue, biológicos. E algo interessante, Paulo, falar que somos adotados, que recebemos espírito de adoção, é porque Paulo queria dizer assim, olha, você foi escolhido. Deus escolheu você para ser adotado. Ele deu Jesus para morrer na cruz, para você ser adotado, e você não vai perder isso nunca. Isso vai estar para sempre em você. Isso está enraizado em você. O seu passado foi esquecido, porque agora você é filho de Deus. Então tudo aquilo que você viveu lá atrás não pertence mais a você. Você tem um novo, uma nova família, uma nova vida em mim agora. E é isso que Paulo quis dizer naquela época. E eu acredito que para agora é muito válido para nós, porque Deus nos diz assim: você é adotado, você é filho escolhido. Porque a gente olha para filho adotivo, muitas vezes a gente brincou quando criança, falou para o irmão assim: ó, você é adotado. Você foi achado na cestinha, você foi adotado. Mas naquela época não era assim. Naquela época, ser adotado era algo escolhido, era algo, era uma patente a mais que você tinha. Então nós temos que olhar o contexto bíblico e pegar para nós agora e dizer: não, ser adotado não é que eu sou inferior. Ser adotado quer dizer que eu sou escolhido, que eu fui escolhido para isso, para ser filho de Deus, e eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus, e é isso que me faz agora ser limpo e lavado, justificado pelo sangue dele. Porque foi isso que ele fez por mim. Ele me escolheu, ele limpou o meu passado, o meu nome está limpo, porque agora eu tenho uma nova família em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que entender. É isso que Paulo, ele usava um conceito que era assim, era que o povo entendia muito bem. E quando a gente não conhece talvez o contexto, a gente pensa: nossa, mas adotado, né? Quer dizer que eu sou inferior. Não. Não somos inferiores, somos escolhidos. Eu sou escolhida, você é escolhido. Você é escolhido para algo muito maior. Amém? A adoção é o ponto mais alto da salvação. Porque a justificação que Jesus fez na cruz do Calvário, ela resolve a nossa culpa, certo? Mas a adoção, ela resolve a distância, ela nos aproxima, ela nos faz parte da família. Ela nos dá um lar, ela nos dá um pai, ela nos dá uma família nova. Então a justificação, ela resolveu a culpa. E a adoção, ela nos trouxe para perto, para a salvação. Amém? A adoção é algo irreversível, queridos. Então creia que você foi adotado. Aí muitas vezes a gente é adotado, e existe uma parábola também, que é a parábola do filho pródigo, que eu acredito que quase todos aqui conhecem, que fala, né, dos dois filhos, né, que um foi, pediu a herança e foi embora, certo? E ele viveu como lá fora? Viveu como órfão, ele foi escravo, ele comeu com porcos. Mas aí tem um filho que ficou na casa, mas também vivia como órfão, que o pai teve que lembrar lá no final, lá, ó: mas você é meu filho, tudo que o meu é teu, você não entendeu isso ainda? E muitas vezes nós estamos dentro da casa, nós estamos dentro da família, nós pertencemos à família e vivemos como órfãos. Não entendemos a identidade que Cristo nos deu. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós estamos trabalhando para Deus, fazendo as coisas na casa de Deus e vivendo como órfãos, esquecendo que somos filhos de Deus. Aí Deus tem que ficar lembrando: gente, vocês são meus filhos, você é meu filho, minha filha amada, eu escolhi você, tudo que é meu é seu. E nós esquecemos disso, assim como os filhos daquele homem esqueceram, tanto o que estava dentro de casa quanto o que foi embora. E a gente muitas vezes não coloca na nossa cabeça, Deus está falando para mim assim, ó: seja filho, somente seja filho, pertença a mim, tenha intimidade comigo. Vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Fomos justificados, estamos indo para a glória junto com Ele, vamos herdar tudo o que Cristo herdou. Isso é ser co-herdeiro. Eu não sei se alguém aqui foi herdeiro de alguma herança paterna, mas é isso que faz, os herdeiros têm o mesmo valor. Se vai receber 10 mil, é 10 mil para todo mundo. Se vai receber mil, é mil para todo mundo. Ninguém vai receber mais que o outro. Então, se nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo que é de Cristo também é nosso. Através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Quando entendemos filiação, algo muda profundamente em nós. Nós não somos mais convidados a servir na casa do Senhor. Olha só que forte que é isso. Você não é convidado a servir na casa do Senhor. Você é convidado a pertencer à casa do Senhor. Por acaso na sua casa você fica pedindo toda hora para abrir a geladeira e pegar água para beber? Por acaso na sua casa toda hora você tem que pedir para ir no armário comer um pão, uma bolacha? Por acaso na sua casa tem que ficar pedindo para ir à casa de banho? Por acaso na sua casa tem que ficar pedindo para ligar a televisão? Claro que crianças a gente tem que controlar algumas coisas, tem que, mas eles estão sendo moldados. Mas nós adultos, Precisamos disso? Agora, quando Deus fala, vocês pertencem à minha casa, que vocês têm a minha identidade, o meu nome está lá no, na certidão de nascimento de vocês, no registro de vocês, no documento de vocês, está lá, Pai, Deus. E aí a gente tem que ficar o quê? Barganhando com Deus, pedindo, Deus, se eu te der isso, você me dá isso. Deus, se eu fizer isso, o Senhor faz isso. Deus, se eu orar mais, o Senhor vai fazer isso. Deus, se eu... Não! Você vai fazer isso, não é porque você vai trocar isso por alguma coisa, é porque você pertence a essa casa e você vai fazer o trabalho dessa casa com amor e com cuidado e você vai também usufruir dos frutos dessa casa. Porque você pertence a ela. Aí as igrejas estão virando pontos de troca, pontos de comércio. As igrejas estão virando barganha com Deus. Deus, essa semana eu vou... fazer uma campanha para o Senhor e vou orar mais, vou ler mais porque eu estou precisando disso. Não, você tem que fazer isso porque você pertence a Ele. Você tem que fazer isso por amor a Ele, não é pedindo nada em troca. E é isso que Deus fala, vamos pertencer. Pertencer à casa de Deus, pertencer a Deus. Pode subir, por favor. Vamos pertencer ao Senhor, pertencer realmente à casa de Deus e tomar posse dessa identidade que Ele nos deu. Chega de sermos órfãos, tendo um pai. E um pai tão bondoso, tão misericordioso, que foi capaz de dar o seu filho único para morrer na cruz do Calvário, para mim e para vocês sermos salvos. Para nós termos os mesmos privilégios que aquele povo escolhido teve. Nós éramos gentios, assim como lá em Colossenses. Assim como muitos povos na Bíblia não foram escolhidos. Nós fomos escolhidos também através da morte de cruz. Fomos justificados, fomos limpos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós aqui hoje relembramos a morte e a ressurreição de Cristo através da ceia. E queridos, isso é uma mensagem poderosíssima que diz assim, olha, você tem parte comigo. Você lembra do meu sacrifício e você tem parte comigo através disso. Através do que eu fiz por você. E a única coisa que você tem que fazer é pertencer. Pertencer a Deus, pertencer a essa família e dizer, Pai, eu estou aqui por amor ao Senhor. Eu pertenço a essa casa, eu pertenço a esse povo, eu pertenço ao Senhor, eu sou filho, eu tenho a identidade, as minhas digitais dizem que eu sou seu filho, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me tomou para si. E é isso que Deus faz conosco, e é isso que Deus faz comigo e com você. Coloque-se de pé por um momento. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a realmente entregar todo o seu passado nas mãos de Deus. Tudo aquilo que te afligiu um dia, de onde você foi tirado. E não é para esquecer, não. É para valorizar o que você tem hoje. Muitos de nós estamos muito longe de casa aqui. Longe do nosso país, longe de familiares. Muitos de nós tivemos essa coragem de atravessar o mundo, mas os daqui também da casa, quantas coisas já foram passadas, quantas coisas já foram vividas, quantas dores, quantas feridas, de onde Deus te tirou? Toma posse dessa identidade e fala, Deus, eu tomo posse, Senhor. Eu quero, meu Deus, realmente entender como eu sou escolhido, como eu sou escolhida. Eu quero entender que o Senhor, meu Deus, apagou tudo aquilo que eu vivi. Que isso não faz mais parte de mim. Só serve de testemunho para que eu possa testificar daquilo que o Senhor fez pela minha vida. Pai, que o meu coração esteja voltado ao Senhor e que eu possa compreender que a salvação, ela veio pelo Senhor. Não foi por nada que eu tenha feito. Porque nada que eu faça se compara ao que o Senhor fez por mim. Nada do que eu fale, nada do que eu pregue, nenhuma bondade que eu faça para ninguém se compara àquilo que o Senhor fez por mim, o que veio de graça pela sua morte na cruz. Então por isso, Senhor, é que eu sou o que eu sou hoje. É por isso que eu tenho a identidade que eu tenho hoje, Pai. Eu tenho essa identidade, é porque o Senhor me deu, não foi porque eu conquistei. Porque pelas minhas forças eu não sou capaz. Eu sou capaz apenas pela tua bondade, pela tua misericórdia na minha vida. Foi Deus que teve misericórdia de mim e de você. E disse, olha, eu vou te escolher para fazer parte desse povo. Então somente tome posse. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Que nessa manhã... que você saia daqui dizendo: Pai, eu sou filho, eu sou filha escolhida do Senhor. Então eu quero simplesmente, Senhor, viver como filho e como filha, amada pelo Senhor. Eu quero viver como filho e como filha, meu Deus. E eu quero que o Senhor, meu Deus, reflita novamente a sua imagem em mim, o seu caráter em mim. Porque eu entendo tudo o que o Senhor fez por mim. Porque eu entendo tudo o que o Senhor passou por mim. E eu quero te amar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Buscar cada dia mais a tua presença, a tua face e esse amor pelo Senhor. Para que eu realmente seja identificado, não só aqui dentro, mas em qualquer lugar que eu esteja, eu seja identificado como filho, como filha do Senhor. Em nome de Jesus.